Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque.
Começando mais uma edição do Fora do Tom, aqui, edição número 28, episódio ou edição? Como é que a gente fala? Mariana, Chico, Lins, eu, Piara Bosque, estamos começando de novo. Como é que foi a semana?
Semana foi boa, tranquila, mas acho que esse cara chama episódio, né?
Episódio fica mais, sei lá, nós fazemos parte de uma série contemporânea, muito legal.
E qual é o episódio ou?
Ou edição. Edição é coisa de gente velha, né?
Não, episódio eu gosto mais.
Fala por
episódio?
É, todo mundo tá reclamando que a gente fica galinhando no começo desse programa ao invés de entrar nos tópicos.
O problema é que episódio tem remete a temporada. Temporada remete a fim de temporada. No final da temporada do Fora do Tom.
Ah, falando nisso, semana que vem eu tô de férias. Pode ser o final de uma temporada.
Olha só.
Sério que tu é de férias?
Quanto tempo, Chico?
Vamos substituir o Chico?
Ah, aquelas férias antigas, aquelas que tiram um mês e vai te embora.
Sim. As férias que eu vou trabalhar em outro lugar, mas.
É nessa hora que a gente chama o Renato Igor?
É, vamos chamar o Renato?
Boa troca, hein? Eu acho que são personagens bem distintos, né, cara? Mas o Renato acrescentaria no programa.
Não, a gente não tem interino mais. Agora é esse aqui.
Inclusive, nós estamos com o nome nosso no nosso logotipo, né? Tu viu que chique?
Ah, eu vi na arte que o Piara nos mandou.
A gente,
né?
Já pode pedir aumento, Chico.
Então, na ausência.
É uma reunião que a gente conversa fora do tom.
Na ausência de vocês, não tem programa.
Ah,
é decidido, ninguém tem interino aqui.
Ai,
ninguém
sou bem assim, ciumenta, pode. Que lindo.
O Renato, se quiser, pode participar. Eu sei que ele tá no banho agora, mas...
Alô, Renato!
Então, mas o falando em trocas e não trocas, o que a gente tem bastante nessa semana foi consolidação das trocas de partido aqui em Florianópolis. A gente teve, na semana que passou, a gente já pincelou um pouquinho isso no programa da semana passada, mas no domingo o vereador Pedrão confirmou que vai pro PL.
Tu já sabias, tu já te cravavas, mas não era oficial, né?
Exatamente.
Vamos parafrasear o Piara. Na Austrália, Pedrão já foi para o PL.
Mas aí domingo, na Praça 15, eles me chamaram, o Jorginho Melo, o pessoal do Jorginho Melo, disse assim, o Piara, aparece, vai lá na Praça 15, 10h30 da manhã de domingo.
Quem mais estava ali?
Que o Jorginho te mostra quem é o candidato dele em Florianópolis. Eu fui lá, né? Eu fui lá e tava lá o Pedrão e o Jorginho sentado numa mesa, daquelas mesas da Praça 15. E a gente conversou, tava lá Felipe Melo e Bruno Melo, os filhos do Jorginho Melo, tava o pai do Pedrão, seu Fernando. Então
você tava numa exclusiva do xadrez da Praça 15?
O xadrez eleitoral e consegui uma exclusiva e eu resolvi assim, vou entrevistar os dois. Fazer uma ping-pong em dupla e liguei o gravador e depois... Aí voltei
deu correndo, um sec-mate.
Voltei correndo pra casa pra publicar. Deram três voltinhas na praça, na Figueira, que diz que é uma antiga tradição pra casamento, dá certo.
Ah, é?
E aí eu acompanhei, eu fiscalizei.
Você deu voltinha junto,
não, Piara? Não, eu só fiscalizei.
Vai casar também, Piara?
Não.
Piara, conta pra gente.
Quem
você casaria do meio político?
Não posso falar. Mas aí... Eu dei as voltinhas no sentido anti-horário, que é o efeito oposto. Mas e aí ficou muito claro a empolgação dos dois com o projeto. Assim, o Pedrão sabe que vai ter alguma resistência no voto mais à esquerda. O PL é um partido conservador, é um partido que está muito alinhado a Jair Bolsonaro. O Jorginho Melo se orgulha de ser o partido mais fiel ao Bolsonaro no Congresso. Tem se aproximado de núcleos bolsonaristas, mas a campanha que o Pedrão quer fazer aqui, ele falou na entrevista que eu publiquei no site, é uma campanha de olho em quem está longe dos extremos. Ele quer, assim, ele quer assim, quem for muito extremo de um lado ou do outro não serve para mim.
E qual que é a visão do Pedrão sobre o Bolsonaro?
O Bolsonaro,
ele vai ser perguntado por isso.
Ele, né? Vai ser,
muito.
O Pedrão não foi pro PSL a convite do Moisés mais alguns meses atrás, porque ele não se sentia bem no partido do Bolsonaro.
E agora?
Mas se ele vai, ele não se sentia bem no partido Bolsonaro, que não é mais o partido Bolsonaro, porque agora temos o Aliança pelo
Brasil.
Mas
aí o convite
não
tá
em pé. E aí o PL, que é o partido mais fiel ao Bolsonaro, ele vai. Não é um pouco contraditório isso?
Ele era o vereador do PP, né? O Pedrão sempre teve um partido mais conservador do que
ele. E era considerado um cara de esquerda e acompanhava a esquerda nas votações da Câmara.
O Pedrão é um cara de esquerda. O Pedrão é um cara de uma linha... Bifia aquilo de ideologias, digamos assim. Pega aqui, um pouquinho ali, gestão, fiz curso daqui. Não, é um cara...
Mais cego com relação às siglas?
O que o Jorginho Melo prometeu para ele no PL é o que ele tinha no PP até hoje. Liberdade para fazer tocar o projeto dele.
Ou seja, não tem um candidato a mim para interferir na
assim
dele.
Como ele fez na Câmara, tanto faz qual que é a votação na minha bancada, eu vou fazer o que eu estou pensando.
Ele vai ter essa liberdade, continuar tendo essa liberdade na Câmara para votar, principalmente porque ele é considerado nos meios de direita como um cara de esquerda, porque ele acompanha quase sempre a bancada da esquerda.
E nos meios de esquerda ele não é considerado de esquerda. Então é bem isso que ele quer. Mas assim, o que o PL deu para ele é o que ninguém deu. E assim, talvez fosse mais confortável para ele outra sigla. Mas na segunda-feira passada, quando ele anunciou que ia deixar o PP, o Jorginho Melo ligou para ele. E o Jorginho Melo ligou para ele na terça, e o Jorginho Melo ligou para ele na quarta. O Jorginho Melo, dono do partido, disse: o partido é teu, tu vai candidato, tu vai fazer como quiser, tu tem a liberdade. Os outros partidos todos interessados...
Ele tá melhor de flertar do que a gente.
É bem isso, Mariana. Os outros partidos todos mandaram emissários. Ah, quero falar contigo. Não
gente,
sei o quê.
Aprendam as cantadas com o Jorginho Melo.
Esquerda procurou ele?
O PSB, ele teve muito perto do PSB. Mas o PSB de Santa Catarina é complicado, né?
Como é que anda o meu partido?
O PSB de Santa Catarina, ele tá controlado pelo Adir Gentil, indicado pela Nacional, que é um nome indicado pelo Carlos Amasta, ex-prefeito de Palmas, mas que teve uma vida empresarial aqui.
Sim,
em Santa Catarina.
Se o
PSB era uma possibilidade, mas é um partido que está vazio, embora tenha vá contar com fundo eleitoral, ele está vazio em Santa Catarina, em reconstrução. E o Pedrão ia ser perguntado o que ele foi fazer no partido do cara que construiu o shopping Floripa Shopping.
Sim, agora ele está sendo
que
perguntado.
É o Carlos Amasta.
Agora ele está sendo perguntado por que ele está no partido que
ele
o cara
tinha
que Bolsonaro.
Ele tinha uma contradição, mas ele teve mais segurança no Jorginho Melo. O Jorginho Melo deu essa segurança. O Jorginho Melo está muito empolgado com essa candidatura. Ele acha...
Eu acho o Pedrão um candidato forte.
E ele disse...
Aí ia ficar mais bonito o Pedrão perfeito. PP. Desculpa, foi sem querer.
E a gente percebe assim o seguinte. Qual era o grande problema do Pedrão? O Pedrão, ele poderia ficar no PP até março e disputar essa vaga de prefeito, de candidato a prefeito com o João Amin, ou superar uma construção em volta da Ângela Amin. Ele tinha condições de fazer essa disputa, mas já seria março, abril. E até lá, como é que fica a montagem? Como é que ele chega para um vereador assim: vem ser vereador na minha chapa, mas tu vai ser o candidato? Uhum. Então ele não tinha esse tempo de estruturação. O Jorginho Melo deu esse tempo. Agora o Pedrão vai se desfiliar em março, na janela partidária. Mas ele já pode chegar, ele já começou a montar seu time de vereadores, que é muito importante.
Ele só sai do PP
isso que eu ia falar.
Em março, por causa da janela.
Com esse perfil híbrido, buffet aquilo, como você fala, quem são os aliados de Pedrão?
Ele tem pessoas na sociedade que estão interessadas em participar da campanha dele, mas que tinham esse receio de, tá, mas para que partido que eu vou? Agora as pessoas têm uma noção, porque junto com o PL já veio o Cidadania, que é integrado, que é o antigo PPS, que é integrado ao Jorginho Melo estadualmente, a Carmen Zanotto, que é presidente do partido, tem uma relação muito próxima. Ele já começa a construir seu arco de alianças e começa a trabalhar. Ele não podia fazer isso enquanto não tivesse uma definição partidária. Então ele ganhou tempo, era tudo que... eu sempre digo que a candidatura do Pedrão é uma candidatura que no segundo turno ela é muito competitiva, ela é muito forte, porque contra o Jean Loureiro ele é o novo.
Mas vem cá, o grande concorrente, talvez o grande adversário para chegar no segundo turno não seja o Bruno Souza, que é uma
eu acho que teria que ter uma figura mais
o Bruno
radical
um
para ser um grande concorrente.
Jovem, tal, da UDESC, à direita.
Vamos ser claro aqui.
O Pedrão era um cara meio de centro-esquerda.
Vamos ser claro aqui. Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, é favorito à reeleição.
Eu também acho.
E a gente tem que considerar que Jean Loureiro está no segundo turno. É provável
isso.
Que não esteja.
Principalmente fazendo asfaltaço em fim de mandato, né?
Todos
fizeram isso.
Qual é o cenário? Qual é o cenário que a gente
mas
tem?
Mas é o ápice do populismo, né? Fazer asfaltaço.
Quando tu olha pro segundo turno e diz assim, como é que o Jean trama o segundo turno que ele pode disputar? Claro que ele quer ganhar em primeiro turno. Não vejo essa força para ganhar em primeiro
também.
Turno hoje. Como é que ele trabalha pro segundo turno? Ou ele faz o mesmo segundo turno de sempre contra um Amin, contra um indicado dos Amin, ou ele faz um segundo turno em que ele está enfrentando um dos extremos. Digamos, contra a esquerda recebendo voto da direita, contra a direita recebendo voto da esquerda. Esse é o cenário ideal de reeleição de Jean Loureiro.
Um Elson ou um
Bruno.
Uhum.
E aí o que acontece quando entra um Pedrão na jogada? E por isso que o Pedrão é o ponto que se observa na questão da prefeitura.
Que embaralha um pouco.
Que embaralha, porque o Pedrão ele não veste esse figurino. O Pedrão no segundo turno é complicado pro Jean. no segundo turno contra o Jean, o Pedrão é o novo e ele é o velho, automaticamente. É a não política contra a política. E não importa que o Jorginho Melo esteja junto. Uhum. É estampa.
Nem que o Pedrão já estivesse na política.
É estampa.
Pô, venderam o Bolsonaro como novo depois de 30
anos
de conversa.
Então, tipo, todo o trabalho que a gente via... toda a preocupação que a gente via na situação era de manter o Pedrão isolado, manter o Pedrão esvaziado. O Jorginho Melo vai lá e dá um gás que o Pedrão não teria em nenhum outro partido. E aí ele engole as contradições e vai no PL, porque isso lhe dá uma viabilidade eleitoral, uma estrutura de campanha que ele não teria. E isso mexe com todo o jogo. O Bruno, eu acho que tem a condição de fazer uma boa eleição. Ele vem com um discurso extremamente liberal, um discurso forte, ele é uma figura midiática, a gente vai falar dele daqui a pouco.
E começando a pegar pesado, né?
Mas eu acho que ele pode se beneficiar de um cenário extremamente fragmentado. Mas eu sempre digo que é mais fácil, o Pedrão é muito... o Pedrão seria favorito se chegasse ao segundo turno contra qualquer um. Mas ele tem muita dificuldade de chegar no segundo turno.
Uhum, uhum.
Porque por causa do cenário pulverizado, ele vai ter que aparecer... Com essa aliança com o Jorginho Melo, ele consegue mais condições de chegar
porque,
ao segundo turno.
É porque é uma coisa também, né, Piara? O voto mais à direita vai escolher talvez o Bruno.
O voto mais à direita, mais conservador da cidade, ele acaba se dividindo entre o Bruno, entre o Zamin e entre o próprio Jean.
E o próprio Jean, exatamente,
então,
isso que eu ia falar.
Então, é um voto assim, é um trabalho mais difícil para o Bruno Souza. A velha política. A velha política não são os velhos políticos. A velha política é o velho eleitor também.
Uhum.
Solta o Bruno Souza em algumas comunidades extremamente clientelistas da cidade. Que discurso que ele vai fazer liberal? Vai privatizar esse buraco?
Uhum.
Mas aí... Então, é isso que eu... Mas eu queria falar um pouquinho também do Jean, que definiu pelo DEM na sexta-feira.
Uhum.
Também era uma pedra cantada. Essa negociação vinha de bastante tempo.
Mas eu acho mais... mais natural, né?
Mas tem mais coerência, né?
Extremamente
com que
natural.
Ele passa.
O Jean me disse assim... Ah, eu sou a cara do DEM. O DEM tem a minha cara. O DEM defende coisas que eu defendo. A principal dificuldade do Jean com o DEM era uma questão bem pontual. João Paulo Canobing, presidente estadual do DEM, trabalhando com o Espírito de Amin no Senado.
Uhum.
E ali ficou... E nas conversas nacionais ele levantou essa questão. Mas ali ficou acertado. João Paulo Canobing trabalha com o Espírito de Amin até o final do ano. Era um acordo pessoal deles.
Uhum.
João Paulo Canobing, depois da eleição, ficou sem mandato, ficou na estrada. E o Amin deu uma carona, um ano ali para ele... que foi bom porque manteve ele em Brasília, esse tipo de coisa. Aí, agora essa vinculação não existe. Porque na época se imaginou o seguinte, tá, o DEM foi para dentro do gabinete do...
O João Paulo vai sair candidato em Blumenau?
É bem possível.
Uhum.
O DEM foi para dentro do gabinete do Espírito de Amin, os projetos estão atrelados. Foi isso que o Jean foi perguntar, mas os projetos estão atrelados?
Uhum.
Não estão atrelados. Perguntei para o Espírito de Amin o que ele achava da filiação do Jean ao DEM. Ele disse assim, eu acho que o Jean fez certo. Acho que é um partido.
Tu fez uma entrevista recente,
fiz,
né?
Fiz, está saindo, eu não sei se eu posso falar essas coisas, mas a próxima
capa...
Se você bota os bastidores nas redes sociais, é óbvio que você pode falar dessas coisas.
É bom que nenhum chefe chega no 20º minuto do programa. Mas o... Ele é a capa da próxima revista DC. Antecipei para quem ouve Fora do Tom sabe antes.
Sabe tudo antes. Votem na gente, inclusive, que nós estamos
concorrendo
a prêmios.
A gente fez uma longa entrevista com o Espírito de Amin, ficou muito interessante, muito divertida. A gente entrou na questão histórica bastante. Vamos falando um pouquinho, uma entrevista diferente.
Eu gosto ou não gosto dele, é um bom papo.
É uma boa conversa.
É uma boa conversa. Isso aí é inegável, né?
E assim, a cada três perguntas, ele cita um autor. E ele estava lendo o livro do...
E você acompanha a família minha há muitos anos, né? Eu acho que provavelmente você é o colunista político que mais acompanhou os Amins nos últimos anos.
Eu gosto de acompanhar. E ele disse que estava lendo o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, e ele assim... E tem um trecho lá na página 155, eu falei, não, aí não é possível.
Ele está mentindo.
Não, ele trouxe o livro. Mas,
inveja então, das pessoas
veja,
que conseguem ter memória,
veja,
né?
Veja,
nem
veja,
com aquele marca-texto, botar...
Veja na próxima edição. Mas então, a escolha do DEM pelo Jean é uma escolha confortável, porque o DEM já é um partido que apoia ele em Florianópolis, já é um partido da base aliada, já é um partido que estaria com ele, mesmo que ele não fosse para a prefeitura. E ele, o trabalho dele agora é para o partido. O trabalho dele agora é engordar o DEM. O DEM tem um deputado estadual, quer dizer, o DEM não tem deputado estadual, o DEM tem um vereador. eleito na última chapa lá na eleição passada. E o Jean quer fazer do DEM o maior partido da Câmara. E ele vai botar gente lá dentro desse peso, vai ter gente que vinha do MDB, que não
tem
vai
ficar... Tem os governistas de sempre que vão embarcar na canoa.
O Jean sempre... Afinal
de contas, eles querem participar daquele jingle Floripa bate Jean... no peito, eu quero o Jean prefeito. Quem não sabe cantar essa música?
Eu.
Duvido que tu não saiba
menor
cantar.
Menor ideia.
Eu digo o que mais pegou na cabeça. Era só isso.
Acabou o jingle.
É. Mas aí
por isso era um jingle, né?
O Jean vai ter uma chapa mais forte, ele vai ter uns 180 candidatos a vereador. É sempre um grande... Como já foi na eleição passada, por isso que eu digo que o Jean vai estar no segundo turno e que o Jean é favorito. Ele tem uma estrutura. E assim, ele tinha essa estrutura sem estar com mandato. Com a prefeitura na mão, ele vem muito forte. Então, a gente estava falando bastante de Pedrão. O Pedrão é um nome que desponta como possível concorrente do favorito Jean Loureiro. A gente tem a expectativa do relatório da Operação Xabu. O próprio Jean admite que acredita que vá haver o indiciamento, mas ele acredita que a justiça não aceite a denúncia. Uhum. Isso pode acontecer saindo agora o indiciamento lá por março.
A não ser que eles encontrem a tal da sala secreta, né?
Essa
eu queria tanto entrar nessa sala secreta.
Mas ela é secreta demais.
tem uma coisa também na ida do Pedrão para o PL e disputar uma majoritária municipal, é porque abre 11 mil votos na Câmara, né? Porque ele fez 11 mil votos. Isso aí vai ser disputado à tapa, né?
É, porque ele fez sozinho o quociente eleitoral na última eleição, uhum. né? Ele mora, vereador mais votado da história de Santa Catarina. Isso vai diluir. Isso são fenômenos que muito... Lembro quando a Ângela Min, não lembro porque eu era criança, mas sei.
Sei.
A Ângela Min...
Viu? Realmente ele é o que mais acompanha, ele até acha que ele fazia parte.
Você não era nascido na Revolução Francesa? Como você sabe? Você não era nascido na ditadura? Como vai falar que era ditadura? Eu
falei, mas Ângela Min...
Mas tu já jogou uma dessas comigo com músicos dos anos 70? Como é que tu sabe dessas coisas?
A Angela Min, quando foi candidata a vereadora em 88, se pediu um candidato a prefeito, ela fez 7 mil votos numa eleição com um eleitorado muito menor, que o segundo colocado tinha 2 mil.
Uhum.
Foi uma coisa absurda, assim. Mas isso naturalmente se recompõe nas outras eleições. O cenário é todo outro, os partidos vão estar todos diferentes. A chapa do PP naquela eleição. Também o outro vereador do PP, o Marcelinho, também não deve continuar no PP. O suplente Thiago Chaves também não deve continuar no PP.
É um bom exercício, né? Ver quem era, quem estava onde, quem mudou. Ah, tivemos uma mudança grande na política nacional, né? Essa questão da nova política. Aí eu coloco aspas.
É que a gente tem o fim da coligação para deputado, deputado e vereador. Que na próxima eleição vai ser o seguinte. Aquelas chapas de 15 partidos não fazem mais sentido, porque... Uhum. Só 6 contam pro tempo da TV. E eu, muitas vezes tu tinha assim, uma chapa de 15 partidos e tinha lá um PRTB da vida. Uhum. Esse PRTB servia para tu pegar e botar na chapa do MDB, botar na chapa do MDB, botava uma pessoa do PRTB ali, mas tu podia, tu podia dobrar o número de integrantes, então tu aumentava o número de integrantes do MDB. Um partido grande precisava de um pequeno para fazer esse truque. Então tu acabava tendo essas pencas gigantes aí. Agora não tem mais, cada partido tem a sua coligação e tem a sua chapa e pronto, não pode misturar sangue. Então, tipo... muita gente vai chegar no. Vai chegar agora em março. As pessoas vão ver quais são os 6 partidos do Jean e vão ser distribuídas, esses 180 vão ser distribuídos entre elas. Uhum. Antes não, misturava os partidos, agora não. A liderança do PRTB, que é quando concorre a vereador, na chapa do Jean, vai ter que sair do PRTB e vai ter que ir para um dos partidos do Jean.
E sem contar a difusão de mídias, né? Porque agora a capilaridade é muito maior com outros tipos de redes e não só com as mídias tradicionais.
Eu não fui eleitor nem do César Júnior e nem do Jean, tá? Mas como observador, como morador de Florianópolis, eu acho que o Jean, ele fez, a cidade está um pouco melhor do que estava quando o César Souza Júnior saiu.
O final do mandato do César Souza foi
melancólico.
Foi melancólico e a cidade se ressentia da presença do prefeito. O Jean é um prefeito presente.
Mas o Jean fez uma política bem eleitoreira, né? Os 6 primeiros meses a gente via ele todos os dias, em todos os lugares, e agora ele está de novo, ressurgiu. Então ele está fazendo muito a política tradicional, né?
O Jean faz esse papel desde que tinha 18 anos. O César Souza Júnior, ele foi na onda do César Souza pai. Ele, e parecia que ele assim, olha, pô, pai, deixa eu cuidar da rádio. Não, filho, vai pra política. Não, vai, eu quero cuidar da rádio. Não, vai pra política. E aí parece que parecia um cara contra gosto, cara. Não, é verdade, ah, meu pai é advogado, então filho.
Eu tenho uma visão
um
pouquinho diferente. Eu acho que os dois primeiros anos da gestão César não foram ruins. Ele se perde. A partir da ave de rapina, ele perde a base do governo e ele vai se desinteressando pela prefeitura, ele vai se desinteressando pelo cargo, à medida que
seria um desinteresse pela própria política?
Vira uma grande confusão, não é pela política, eu acho que ele
pelas broncas.
Ele perdeu a mão em algum momento, mas os dois primeiros anos da gestão César não são ruins. Muitas coisas destravaram. A licitação do transporte, o plano diretor, o começo da revitalização do centro tem mão, especialmente quando o Dalmo Vieira Filho estava na secretaria. Mas depois, especialmente da ave de rapina, dizem que tem questões pessoais que eu não vou me meter, mas ele perde o encanto ali e a gestão desaba. A crise econômica também pegou muito forte.
O que ele faz agora? O que ele está fazendo?
Ele está na rádio, né?
Papai, tô cuidando da rádio.
ele teve uma votação para deputado federal. Que foi muito melancólica para ele.
Muito abaixo do que...
Porque ele fez seus 40, 50 mil votos.
Chegou a isso?
Porque ele conseguiu votos fora de Florianópolis.
Ele perdeu bastante, né?
Ele conseguiu fazer fora de Florianópolis,
mais do que ele
sul
fez
do
dentro.
Estado, o que ele precisava para se eleger deputado federal. E aí, em Florianópolis, ele faz 1.000 votos.
É.
Que é ridículo para quem acabou de sair do cargo. Ele foi o 17º a votar, uma coisa assim. Pessoas que nunca pisaram na ilha tiveram mais votos que ele aqui. Então, tipo, isso é uma coisa inimaginável. Isso foi um baque.
Eu tenho uma coisa assim, uma mania contra...
Tanto que o PSB do PSD hoje estava
contra
vazio.
Essa coisa oligárquica, né? Olha, o pai é prefeito... Oligárquica. Assim, olha, o pai é político, o filho é político, o neto é político, o bisneto é político. Eu tenho um pouco de preconceito quanto a isso. Porque, cara,
você está falando aí com o autor do livro dos Aminhos.
Não, eu sou amigo.
Não,
pessoal,
mas assim,
eu
acho que a gente tem que...
Já votei na Ângela, sabe?
A gente não acha legal. A gente
sou
tem
amigo
que...
de vários políticos que Chico, os pais foram políticos.
A gente
políticos,
tem que definir bem o que é uma oligarquia.
Não, exatamente. Não,
uma oligarquia é uma sucessão que tu atravessa 100 anos no tempo e está lá a mesma família no poder.
Os Conder, por exemplo, foram uma oligarquia em Santa Catarina.
Os Ramos foram uma oligarquia em Santa Catarina. Embora ainda tenha Paulo Bornaus, ainda esteja na política, não esteja disputando cargos.
Paulo não é Conder. Paulinho não é Conder.
Não, os Conder Bornaus.
Paulo Roberto Barreto Bornaus.
E o Jorge Bornaus ainda seja uma figura de muita influência, mas eles não estão na política, os Ramos estão fora da política há mais de umas duas décadas, que não têm força na política. Mas assim, os Amin, eles são uma geração, não são uma oligarquia. Eles são todos da. Se João se consolidando e passando adiante. Pode ser uma oligarquia em construção.
Mas
o pai de Espiridião foi vereador.
Sim.
Mas não tinha essa projeção. Eu não acho assim, César e Júnior.
Não é uma oligarquia.
Não compõe uma oligarquia. Assim, o filho do cara entrou na política. Mas assim, pode vir a ser.
Pra gente não passar por todo esse léxico, fala de novo. Não gosto de orientações familiares dentro da política.
Não, cara, eu porque é o seguinte, cara, não sei, eu acho que é um caminho muito fácil.
O menino tá em casa vendo o pai na tribuna, é que nem o filho do Romário querer jogar.
Não, meu filho, por exemplo, meu filho
mas tu queria um filho jornalista?
Eu entendo.
Eu não quero. Eu quero um filho jornalista, por que não?
O meu filho...
Está na hora da gente ir para o futebol. O Piara, a gente já passou por toda a política catarinense.
Mas eu vou dar
uma
ideia. Vou dar um exemplo. Meu filho, por exemplo, eu fui atleta profissional.
Tu não quer que ele seja jornalista,
Ele tinha um talento, só que é o seguinte: ele tinha um talento absurdo quando era criança para jogar bola. Tinha um talento absurdo, canhoto, tal, tal, tal. E ele chegou para. Primeiro, quando eu era muito pequeno lá, eu morava na Espanha, e ele assistia o filme Space Jam. Eu falei, pô, filho, que tu quer? Que queres ser quando
quero jogar
maior?
Basquete.
Ele assim, quero ser negro.
Olha,
ele fala
que
assim,
fofo.
Eu quero ser negro por causa do Michael Jordan. Porque ele viu o Michael Jordan e disse, eu quero ser negro. Pô, filho, vai ser mais difícil. Mas depois ele quis ser jogador, eu apoiei ele nas categorias de base, foi pro Figueirense, tal, tal, tal. Um dia ele chegou assim, pai, eu não quero mais. Eu falei, filho, o pai está do teu lado onde tu for. Vai entrar na faculdade, vai fazer vestibular, vai fazer o que o pai te apoia, o que tu quiser. Eu não me senti no direito de dizer assim, não, filho, tenta e vai lá, o papai te põe num time na Espanha, o papai te põe não sei aonde. Pô, não dá, cara. Se eu critico tanto isso, eu não vou ser o papai que vai botar o filho onde, onde o papai quiser. Lógico que eu sonhava com meu filho sendo jogador de futebol. Lógico que eu sonhava com meu filho sendo jogador do Barcelona, do Flamengo. Mas não era, ele não quis. Em determinado momento ele falou, pai, eu não quero mais. Então eu falei, filho, isso é sagrado.
O que ele faz hoje?
Ele trabalha na Nelwick, uma empresa de tecnologia dessa, de software, hardware. Né?
Papai apoiou, mas não entendeu.
Está se formando agora esse ano, está se formando esse ano.
Que as profissões que o pai não entende.
É, não entendo.
Ai, meu filho faz umas coisas lá bonitas.
Mexe com a internet.
Está se formando... Está se formando agora em dezembro, agora, né, final de ano, em administração. Sabe? Ele quis, ele buscou, ele foi. E eu só estou do lado, assim, o pai está aqui do teu lado em qualquer caminhada.
Isso aí,
cara.
Tem que ser.
Aliás,
assim,
porque eu tive isso, esse apoio do meu pai. Meu pai era um cara razoavelmente influente aqui no, em Florianópolis. Tá? Meu pai podia me dar um emprego público em 80, eu estaria hoje aposentado, ganhando uma grana e ainda contra a reforma da Previdência. Aliás, a favor da reforma da Previdência.
Dos outros,
entende? O que eu tenho de amigo meu... Que
não é, a minha, a minha pública ninguém mexe.
O que eu tenho de amigo que é aposentado pelo Estado, com um empreguinho que ganhou do amigo do papai, dessas coisas, e hoje está aí... Brabo da vida, né? Pra não dizer outra coisa, puto da vida com o quê? É, esse cara tem que trabalhar mesmo, esse cara não sei o quê. Mas eu não, cara, eu fui jogar bola. Meu pai me apoiou. Disse assim, filho, é isso que tu quer? Eu falei, é, pai, eu meti 6 gols no treino hoje, como é que eu não vou jogar bola?
Olha, eu queria falar de Ponte Hercílio Luz hoje, mas não vou deixar pra semana que vem. Porque senão.
Até porque
a gente...
semana que vem nós temos a entrega do relatório pro Ministério Público, né?
Isso,
então,
vai ficar
daí
mais,
já vai estar mais quente.
Mas teve quente essa semana. Dá um...
Teve quente, porque o Bruno Souza, relator, iniciou o Raimundo Colombo e o Raimundo Colombo chamou ele de idiota. Relatório idiota de um deputado idiota.
Isso, então imagine
isso
que vai vir na
Raimundo
semana
Colombo
que vem.
É uma ofensa enorme.
Não, quem acompanha Raimundo Colombo e já conversou com ele algumas vezes, sabe que quando o Raimundo Colombo usa a palavra idiota, ele tá putaço.
Muito bravo, é o ápice que ele consegue.
Não, mas ele não
também
consegue chamar de outra coisa mais forte que idiota.
Exatamente. Mas a gente vai eu escrevi um texto sobre o que eu acho sobre esse assunto, tá na NSC Total, quem quiser dar uma olhada. Eu acho que o relatório é muito bom. Ele consegue descortinar...
São
ele...
só 600 páginas, né?
Sim, mas ele tem um resumo de 50, que ele coloca claramente o que cada contrato foi feito desde os anos 80, o que contrato fez, onde é que falhou, o que fez, onde é que falhou, o que fez, onde é que falhou. Ele só acha... Eu acho que ele foi injusto com Colombo, porque Colombo é o único governador indiciado por ser... Por não ter rompido o contrato antes. Colombo fez a apresentação lá na CPI.
Prevaricação que ele tá outro, sendo indiciado, né?
Oligarque.
E aí o...
Isso aí, ninguém sabe falar.
E aí eu acho que ele pesou a mão ali pro Colombo, o gesto de Colombo de romper aquele contrato com o Espaço Aberto, como o Espaço Aberto foi parar na ponte, é um negócio que alguém tem que ser preso por isso, porque botou a ponte em risco e tem muita coisa mal explicada ali, o relatório mostra isso. E agora, tirar a ponte Hercílio Luz, como foi tirada, e trazer a construtora Teixeira Duarte com dispensa de licitação, que também é questionado no relatório, mas previamente combinado com todos os poderes, assim, a gente não vai abrir licitação porque a gente tem medo que caia outro aventureiro aqui em cima, a gente vai trazer quem sabe fazer e a empresa mostra que sabe fazer e a ponte vai ser entregue agora no final do mês. Eu acho que o relatório é muito bom, mas ele é injusto com o Raimundo Colombo. Mas a gente pode destrinchar isso melhor, porque senão a gente não vai falar dos assuntos de vocês. Eu quero saber o que vocês estão trazendo para mim aí.
Vem político de fora para ser prefeito em Florianópolis, não? Né?
Oh,
tem algum candidato de fora aí?
Olha só o gancho, vamos ver. Olha o gancho. É que ele estava esperando que o Piara desse um gancho. O gancho não deu.
O
prefeito de governador Celso Ramos quer ser prefeito de São José, mas não
vem
pode.
Pode ser. Mas vem, o Jorge Jesus seria prefeito, candidato.
Se eleger qualquer coisa.
Muito flamenguista aqui.
Se elegir qualquer coisa.
Não, mas falando, o grande assunto no momento no Brasil já foi abordado aqui, mas em rápidas pinceladas, é a questão do estrangeiro no futebol brasileiro, né? Isso hoje, terminando o campeonato, faltam 2 rodadas, o Flamengo é campeão com o português, Jorge Jesus, e o Santos, com um elenco muito inferior ao Flamengo e ao Palmeiras, é o segundo colocado, né? Provavelmente vai ser o vice-campeão. com o Sampaoli, que é um argentino. Então, quer dizer...
Tem que ver que o Grêmio também tem um treinador estrangeiro, né?
Que é o Renato Carioca.
E por que demorou tanto para isso chegar aqui? Porque a gente vê isso em times estrangeiros com muita facilidade, e muita facilidade não, com muita frequência.
É verdade.
Mas aqui tem uma questão de, tipo, ser um...
Tem uma reserva de mercado.
Um celeiro de talentos.
Sempre
se
falou muito da barreira da língua, né?
É, tem a reserva de mercado. Eu acho que hoje nós somos muito... Nós que eu falo, eu me incluo, tá? Eu, quando eu falo nós, eu tô falando do mundo do futebol.
Nós somos nacionalistas?
É, cara.
Os treinadores, eles são muito corporativistas.
São muito fora, no Brasil são muito. As portas dos brasileiros fora do Brasil estão muito fechadas, quer pela barreira da língua, quer pelos cursos que exigem fora do... Por exemplo, na Espanha exigem determinados... Como é que se fala
Qualificação,
assim?
Qualificação, pré-requisito.
Qualificação, pré-requisito, exatamente. Eu gosto de ter uma jornalista inteligente do meu lado, para puxar o que eu tenho de melhor, entende? Então, eu acho que eles ficaram muito presos aqui no Brasil. Tem o mercado árabe, que os técnicos brasileiros sempre foram, tal, tal, tal. Mas na Europa, dificilmente tem técnico brasileiro. Por exemplo, na Espanha não tem nenhum. Em Portugal, que sempre teve técnicos brasileiros, no momento, se tiver na segunda divisão. Teve agora no começo da Liga Francesa, o Silvinho, que foi junto com o Juninho pernambucano para o Lyon, porque o Juninho tem uma moral enorme lá, chegou e botou o Silvinho, que era auxiliar técnico da seleção brasileira, auxiliar técnico do Tite. Mas os treinadores brasileiros perderam o mercado fora, então ele faz essa reserva de mercado aqui. A chegada do Jorge Jesus realmente transformou o Flamengo. O Flamengo tinha um bom elenco, acrescentou alguns jogadores importantíssimos, junto com a chegada do Jorge Jesus. Mas a maneira que ele joga não é uma maneira que se via no Brasil. Que não é nem a qualidade, né? Qualidade, a gente vê o Grêmio jogando com qualidade, a gente vê o Cruzeiro jogando com qualidade recentemente.
Estratégia?
Não, é a intensidade. É o treino. É você treinar como joga. É ter alternativas.
É cortar o samba e a cerveja.
Não, isso nada. Samba e cerveja não. Faz parte.
Isso não.
Tem hora que o samba e a cerveja fazem parte da vida de um atleta. Na hora de folga.
Isso que ele não bebe cerveja.
Nem samba.
Só não gosta,
vai no Fred Merck.
Mas eu acho que, por exemplo, as alternativas táticas. Olha, o Flamengo vai jogar dessa maneira, engessar o time. Eu acho que o Jorge Jesus e o Sampaoli trouxeram isso para o Brasil. Então, quer dizer, o Flamengo joga de uma maneira, alternativa.
Ele falou um negócio essa semana que me chamou muito a atenção, porque assim, quando a gente vê um time brasileiro ganha Libertadores e se prepara para o Mundial, ele começa a poupar, ele começa a descansar, medo de lesão, não sei o quê. E aí perguntaram para ele por que que ele está jogando com os titulares, e ele falou para não perder a intensidade.
A
gente vê muito isso. O Atlético Mineiro ganha Libertadores jogando muita bola, e aí chega, naquela época era quase 6 meses de espera, mas chega lá 6 meses, fica brincando no Campeonato Brasileiro à toa, jogando descompromissadamente, e chega lá e perde pro time do Marrocos, não chega nem na final. O Inter a mesma coisa com o Mazembe, ou mesmo quem conseguiu chegar.
O Piara, esse é um exemplo muito claro, porque essa questão de poupar jogadores aqui no Brasil, por exemplo, o Renato no Grêmio, ele abandonou o Campeonato Brasileiro nos 2 últimos anos. Tá, em 2017 deu certo, mas os 2 últimos anos não deu certo, ele não ganhou. E o Jorge Jesus trouxe essa coisa para o Brasil, que o grande campeonato, o campeonato mais importante é a Liga. Né? A Liga que a gente chama, por causa da Europa, a gente chama de Liga. Liga Espanhola, Liga Portuguesa, Liga Francesa, Liga Alemã, Liga Inglesa. Então, os times não poupam durante a Liga. Eles poupam na Copa. Na Champions também não, mas só que aí na Champions eles deixam, né, são os 2 campeonatos principais. Porque e aqui Copa, no Brasil é o seguinte...
A Copa tá dando
Cruzeiro,
um dinheiro danado.
O Cruzeiro jogou os dois últimos anos, tudo bem, foi campeão da Copa e tal, mas brincou. No
Perrella tava cobrando isso ontem, não tem moral para cobrar alguma coisa.
O Grêmio também, o que o Jesus trouxe assim, que o Flamengo foi para Libertadores, foi campeão, no Brasileiro foi campeão carioca no começo do ano, não era o Jesus, mas não poupou. Lógico, tinha algum jogador com algum sintoma de cansaço, de desgaste. Olha aqui, você fica fora desse jogo. Mas o time estava com o Gabriel de Jesus, o time estava com o Everton Ribeiro, o time estava com não sei o quê. E essa intensidade, eu acho que é um bom exemplo que fica dentro de campo. Depois tem as questões fora de campo.
E os treinadores de fora?
Eles têm... Pois é, essa questão. Agora, todo treinador de fora é bom? Não. O Avaí está querendo contratar agora o Fossati. Fossati é um treinador bom, que teve um trabalho razoável para bom no Internacional. É um cara que foi goleiro do Avaí na década de 80. Tal. Não é que tem uma identidade, foi ídolo aqui, mas foi campeão aqui, não tinha muito tempo fora. Mas vem cá, o Fossati te garante um time ofensivo? Porque cada treinador tem seu sistema. O Sampaoli é distinto do Jorge Jesus. O Osório é distinto, que está sendo cogitado no Palmeiras agora. O Palmeiras agora teve Filipão e Mano. Os dois que são caras que mais que não se caracterizam por um futebol vistoso, de ataque, posse de bola.
Futebol pragmático.
Ah, é, então, com resultados. É. O Mano teve resultados, o Filipão, muitos resultados. Só que agora o Palmeiras quer virar. Assim, vou trazer um de fora. Mas vem cá, você tem que trazer um de fora que goste de futebol ofensivo, que use o talão de cheque que o Palmeiras tem à vontade para gastar, com jogadores que jogam.
Trazer o Mourinho, né?
É. O Mourinho é um técnico com muitos resultados, só que não é um técnico que joga futebol ofensivo. Ele ganhou uma Copa de Europa contra o Barcelona com 15 caras na frente da área da Inter Milão.
Gente que colecionou títulos ao longo da sua história, e a gente tem colecionadores aqui com a Mariana hoje.
E só para terminar, deixa antes que a Mariana fazer o gancho aqui com a Mariana. Então é isso, os estrangeiros eu acho super bem-vindos, até mesmo para os brasileiros se reciclarem. E hoje o grande barato do futebol não é mais o cara do futebol não é mais o Guardiola, sabe? O momento do Guardiola já passou e ele é bom demais. O momento hoje é o Klopp, a intensidade que joga o Liverpool e a intensidade que hoje o futebol moderno, né, está exigindo. Então é isso que o tic-tac da Espanha, que foi inspirado no Barcelona, do Guardiola, hoje não tá ganhando mais da intensidade que demonstrou o Liverpool com o Klopp e o Flamengo aqui no Brasil com o Jorge Jesus. Pronto, querida.
O que você faz para nós, Mariana, hoje?
Desabafe.
Eu queria... Vocês colecionam alguma coisa? Eu queria perguntar para vocês.
Eu selecionava a revista Placar há muitos anos, mas aí, com tantas mudanças que eu fiz na minha vida, eu perdi. Mas eu adorava.
Eu colecionei revista já Placar, já colecionei Piauí, mas hoje em dia estou sem coleções.
Sem coleções.
Quando eu era menor também, botão, né? Eu jogava botão e aí eu gostava muito de selecionar aqueles pequenininhos, quase todos do Flamengo. Mas hoje eu não coleciono nada.
Eu tenho mania de comprar livro, compro muito mais do que leio. Mas
não,
não é
chega a ser um colecionador.
Não tem uma ordem, uma metodologia. Hoje é um dia de palavras difíceis.
Hoje é um dia
oligárquica.
Que todo mundo... pode fazer o léxico do Fora do Tom.
Oligárquica.
Eu trouxe para vocês hoje uma exposição que se chama Toda Paixão Beira o Caos e é do colecionador Beira o Caos da Memória. Um nome bonito, composto, pomposo... Mas eu queria chamar a atenção da Expo, porque vai acontecer no Memorial Maier Filho, abre nessa sexta-feira, a partir das 17 horas, e eu acompanhei o processo de criação dessa exposição. Tem um grupo aqui na cidade, que é um grupo de estudos de práticas artísticas, políticas e curatoriais, também nome pomposo, hoje eu estou trazendo... Hoje nós estamos pomposos, né?
Quero ver se daqui a pouco a gente vai estar pomposo.
Daqui a pouco vão divulgar o prêmio, porque a gente ganhou o prêmio da NSC interna.
Vim todo pomposo.
Eu vi, tá bonito. E esse grupo, ele estuda justamente isso, assim, não só como fazer exposições, mas como são as interligações das coisas que estão acontecendo no momento político, no momento cultural, e como a gente pode transpor isso em arte. E é um grupo muito legal, que é coordenado por uma curadora de arte chamada Camila Nunes, e que desde fevereiro de 2018 existe, e eu embarquei nessa história em janeiro desse ano, e na metade do ano eu acabei trocando de turma, enfim, então eu não estou nessa exposição em si. Mas a Camila propôs para um grupo bem heterogêneo de pessoas, assim, tem psicólogo, tem artista visual também, mas tem arquiteto, tem pessoas que são aposentadas, tem médico. Propôs que a partir do momento que a gente entrasse nesse espaço de aula, de estudo, de reflexão sobre o que a arte impacta no nosso cotidiano, que começassem a colecionar algo. Você fala, tá, o que é colecionar? Colecionar são aquelas coisas que, teoricamente, sozinho, ela teria um valor pequeno, mas que em grupo elas têm uma ressignificação. E muitos deles trabalharam o que era inútil e que poderia se tornar útil no coletivo. Então, assim, a exposição está muito legal, porque tem vários reflexões a partir de não reflexões, vamos dizer assim. Então, assim, tem uma colega que é psicóloga e ela colecionou todos os inutensílios domésticos. Tipo, criar um descascador de batata quando você pode fazer só com uma faca. Criar um abridor de garrafa com utensílios plásticos ao redor quando você tem um abridor convencional. Então, todas as inutilidades que você tem que fazer e quando você bota elas no coletivo, elas têm uma outra significância. Tem uma outra colega que colecionou as primeiras falas quando a pessoa acorda. Então, ela filmou as pessoas acordando e o que, que elas falam quando elas acordam.
O que vocês falam quando acordam? Já?
Sai, gato.
Sai, gato. O Caetano, né?
Sim, Flávio, Caetano. Flávio. Geralmente Flávio.
Tem uma outra pessoa também que colecionou...
O Sai, gato.
Se eu dissesse Sai, Flávio, fica pior.
Ia ficar pior. Mas foi uma escolha tua, né?
Eu falei, sai Fred Mercury.
Bom, eu falo sai Simone, né? Então tá todo mundo comprometido aqui, né? Tem outra coleção que são plantas que foram inutilizadas. Então, assim, tem uma coisa das pessoas colocarem plantas em hospitais só pra ficar bonito, mas essas plantas, quando elas morrem, eles jogam em espaços públicos onde qualquer um pode pegar. Tem uma coleção de ninhos. Mas tudo isso é pra falar, assim, sobre desejos, angústias, medos, solidão, em forma de coletivos. Assim, eu acho que é uma exposição muito legal pra gente sair desse concreto que a gente tá vivendo e... Porque a gente está vivendo num tempo muito hard.
Não tem uma coisa assim, por exemplo.
E precisa propiciar esse abstrato.
Eu tinha
sabe?
Uma tia que ela colecionava corujas. Então era uma coruja grande, uma coruja pequena, uma corujazinha, uma coruja no elevador, na geladeira, uma coruja. Para mim não tinha o menor significado aquilo, mas para ela tinha uma importância danada, né? Uhum. Né? E tem gente que gosta aqueles...
Eu até fiquei triste de não ter uma coleção agora, vocês perguntaram.
Eu acho que vai muito desse nome da própria coleção, né? Toda paixão beira o caos, a do colecionador beira o caos da memória. Então, a coleção em si, ela tem um valor afetivo que para o indivíduo vai ter uma significância, para o coletivo,
né?
Vai ter outro.
Sim.
E tem muito a ver com as tuas ligações de memória, as tuas ligações afetivas para você fazer um sentido para aquilo dali. Então, acho que é um desafio da gente conhecer outras coleções, conhecer artistas visuais novos e ir lá na exposição que está no Memorial Maior Filho, que fica no centro da cidade, lá no, na Praça 15.
Então é isso, vamos fechar aqui, já está quase na hora do debate. Daqui a pouco eles vêm arrancar o Chico da gente aqui.
Se a gente ganhar o prêmio, o debate vai esperar agora. Eu vou chegar no debate 1:30.
De medalha.
E ainda botando o pé na porta.
De medalha.
É duas, tá? É duas o prêmio.
Duas acaba o debate.
Ah, então, então corre para lá. Então é isso.
Vai ficar por aqui?
Onde
eu vou ficar por aqui.
Ah, então tá.
Estúdio C.
Estúdio C.
Essas coisas a gente pode falar fora do ar, né?
É, vamos. Isso já tá bem fim de programa, né? A gente esquece.
Que a gente tá, tá concorrendo ao
então
prêmio.
Então é isso, pessoal. Até a próxima semana, antes das férias do Chico.
Eu saio de férias terça. A gente pode fazer na terça.
A gente grava, então. A gente vai fazer
gente
uma edição especial
isso,
terça,
isso,
despedida.
Isso. Uma
de Natal.
Edição de final de ano.
É, melhor
que
o
ano. Ai, que lindo. Ele vai trazer o violão.
Trago. Trago. Vou tocar Nando Reis.
Ó, muita expectativa.
Vou treinar essa semana.
A cara do Fiara quando ele falou Nando Reis.
Eu coleciono músicas do Nando Reis.
Tá. Semana, a gente discute isso bem durante a semana.
Vamos.
Até a próxima semana, pessoal.
Valeu,
beijo.
Rapaziada. Tchau, tchau.